Entrevista.
O Brasil tem agora uma política oficial para a adoção de linguagem simples a ser seguida pela administração pública. Se a lei 15.263, publicada neste mês, pegar para valer, daqui a um tempo, o poder público terá que disponibilizar para o cidadão documentos e normas com linguagem acessível, clara e direta. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Vivian Stella, que é especialista em linguística. Vivian, bom dia para você.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês aqui.
Vivian, já existem diretrizes no Brasil que orientam os órgãos governamentais a escrever usando a linguagem simples. Por que que foi necessária uma lei?
Pois é, quando a gente tem uma lei, tem a ver com governança, e governança tem a ver com práticas de comunicação. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro, assim. É uma determinação e isso tem que ser seguido pelo poder público de uma forma ampla. Então, por mais que a prática já esteja acontecendo há alguns anos, vários órgãos públicos têm se preocupado, têm seus manuais, têm suas orientações. Quando há uma lei, isso fica com mais força e isso acaba também reverberando não só em órgãos públicos, mas em todos os outros tipos de instituições. Então, por isso que tem essa importância de ter essa lei.
É, eu vi lá o texto da lei, ela não tem, assim, um caráter punitivo, né? Ela tem um caráter de conscientização, digamos assim. Ou seja, o gestor público que não acatar a lei não vai ser punido, não, pelo menos é o que não prevê a lei. Por que que há essa, na sua avaliação, Vivi, essa resistência de quem está, por exemplo, numa repartição pública, ou quem tem ali um poder decisório, como um juiz, como talvez ali uma pessoa que lida, né, com essas coisas, de adotar uma linguagem simples?
É, a linguagem, ela tem muito a ver com identidade. Então, é claro que categorias de profissionais acabam se habituando com seus termos técnicos, formas de explicar, maneiras de, enfim, até imprimir a sua própria identidade, a identidade de uma categoria como um todo. Então, por isso, às vezes, tem uma certa, nem uma resistência à linguagem simples, mas é um automatismo. Está todo mundo com pressa, sobrecarregado, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então a linguagem, ela acaba indo de forma automática. Então, essa lei vem dizer pra gente assim, olha, a gente precisa repensar as formas de comunicação, a gente vai repensar a forma da linguagem. E existem, claro, muitas capacitações sendo feitas nos setores públicos há bastante tempo, como eu disse, mas agora isso vem com mais força e aí, ao mesmo tempo, faz a gente pensar. E aí o desconforto que gera uma lei como essa é bem sobre isso, assim, poxa, eu vou ter que rever, eu estou acostumado já a escrever dessa forma, já chega para tanta gente, mas às vezes não está chegando realmente para o cidadão. Então, é sobre democratização e acesso à informação, é sobre a gente, muitas vezes, desburocratizar muitas coisas que ainda seguem burocratizadas pela linguagem. Então, é por isso que tem a sua relevância, mas gera certos desconfortos também.
É porque eu fico pensando num órgão público, já tem ali os seus modelos, né, de documento, de portaria, lá com os seus datavênias da vida. E aí, para mudar isso, né, Vivian, dá um trabalhinho.
Dá um trabalho, sem dúvida. Toda mudança dá trabalho, então tem que parar para repensar. Às vezes nem é mudar as palavras em si, mas pode ser o layout, pode ser repensar um design, ou então realmente colocar outras palavras, frases mais curtas, sentenças que tenham espaçamentos. Então, é bem um repensar essas práticas todas. Dá trabalho, sim, mas é interessante perceber como muitos setores de órgãos públicos, entidades públicas, já vêm fazendo esse trabalho há bastante tempo. Então, a lei vem chancelar vários lugares que já estão bem à frente da linguagem simples e vem também reverberar aqueles que estavam meio recentes. Ah, isso aqui acho que talvez não tenha tanta importância. Para que que a gente vai mexer nisso agora? Tanta coisa para mexer. Então, de fato, acaba gerando esse tipo de mudança, dá trabalho, mas tem um efeito muito positivo a médio e longo prazo.
Nós estamos conversando com Vivian Stella, especialista em linguística. O assunto é a nova lei que estabelece uma política nacional para adoção de linguagem simples na administração pública. Então, vale para todo tipo de administração, da União, dos estados, dos municípios, também vale para o poder executivo, para o poder legislativo, para o poder judiciário, enfim, toda administração pública deve ficar atenta a essa questão de adotar linguagem simples. Vivian, você falou de qualificação. Como é que um servidor público, um funcionário de cartório, um juiz que esteja nos ouvindo, pode virar a chave e aprender a escrever com uma linguagem simples?
Bom, primeiro tem que ter essa abertura para dizer, poxa, tem coisas que podem ser aperfeiçoadas, por mais que os textos já estejam funcionando, já estejam sendo entregues todos os documentos necessários. Então, primeiro, é essa predisposição em fazer isso. Existem muitas cartilhas disponíveis em diferentes lugares. Cartilhas, eu digo assim, cartilhas online, e-books, manuais, a Fiocruz tem manual. Muitos governos de estado também já têm os seus manuais de linguagem simples. Tem comunidades de linguagem simples que estão aí no LinkedIn, estão no YouTube, com vários tipos de capacitações. Tem cursos específicos para vários setores também. Eu dou cursos de linguagem e linguagem simples incluindo. Então, de fato, tem capacitações específicas, das mais, digamos, autodidatas às mais dirigidas, aquelas que são gratuitas ou aquelas que têm um valor a ser pago. O importante é saber que capacitação significa aprendizado para a vida toda, significa a gente repensar também formas de comunicação e, no fundo, pensar assim, como servidor público, a gente também serve, aliás, também não, especialmente serve ao público, então nem sempre a nossa linguagem está sendo acessível para as pessoas, por isso a importância de rever formas de estruturar o pensamento, formas de chegar para mais pessoas, formas de democratizar a informação. Então, tem muitas formas possíveis de aprender. O importante é que a gente pense assim, de onde vem essa resistência às vezes e como a gente ganha também se abrindo para esse tipo de aprendizado novo.
Mostrar o texto antes de publicar para alguém, para uma outra pessoa, ajuda, Vivian, para que aquele texto vá para o cidadão com uma linguagem simples?
Sim, é interessante. Tem várias práticas como mostrar para alguém, deixar o texto descansar, como a gente fala na linguagem, assim, que é faz o texto, espera um pouco, não manda de imediato. Eu sei que a gente vive tempos de imediativo, mas fazer esse texto descansar faz com que a gente também sozinho perceba algumas coisas. Mas o importante é saber que se a gente não tiver critérios de linguagem simples ou de coesão ou de organização de ideias, a gente acaba pedindo para alguém que vai falar, ah, tá bom, texto, tá, tudo bem, tá como a gente sempre escreveu. Então, olhar com esses parâmetros da linguagem simples faz com que a gente realmente tenha que rever, às vezes reformular, de novo, voltamos aí ao ponto do dar um pouco de trabalho, mas com o tempo, esse novo aprendizado vai sendo incorporado e aí a gente passa a escrever de primeira, faz uma revisão simples e consegue, talvez, chegar a uma linguagem simples com mais facilidade.
A IA, a inteligência artificial, pode ajudar a pessoa aí no esforço de escrever com uma linguagem simples?
Olha, esse é um assunto polêmico, a gente ficaria um tempão conversando sobre.
Eu já pensando nisso.
É, mas interessante é saber assim, primeiro, se o órgão que o servidor trabalha, de fato, tem alguma governança em relação ao uso de IA, porque a gente também não pode dizer assim, usem IA se não está autorizado a usar. E que ferramenta está autorizado a usar? Então, o primeiro ponto é esse, porque tem informações que são ou confidenciais ou que não podem circular em lugares públicos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, dá para sim fazer prompts para poder fazer, transforma esse texto numa linguagem simples. Se não houver informação confidencial, não infringir a ética, a gente pode usar sim. Eu tenho recomendado algumas ferramentas para além daquelas que as pessoas estão usando mais, como o ChatGPT, por exemplo. Então, tem uma que chama Clarice AI, que é uma ferramenta bem específica para correção de texto, para adequação de linguagem, para deixar o texto mais correto, organizado e coeso ao mesmo tempo. Então, é uma ferramenta que eu acho interessante, ela não está com bases tão abertas como o ChatGPT assim, mas é uma forma da gente sim usar as ferramentas de IA para poder melhorar os nossos textos. Mas vale o indivíduo, né? Vale o ser humano também aprender isso, porque isso vai ajudar até na comunicação falada.
Tá aí, valeu. Vivian, Stella, muito obrigado aqui pelas dicas e vamos aí ficar na torcida para que essa lei que estabelece uma política nacional de linguagem simples pegue de verdade, para a gente poder ter textos mais amigáveis, digamos assim, numa portaria, numa norma, numa decisão judicial, num documento de cartório, enfim, para que o cidadão se aproxime mais da administração pública. Muito obrigado, viu, Vivian?
Exato, um ótimo ponto que você trouxe. Só para terminar, fazer um último comentário. Tem muitos países que já adotaram linguagem simples há muitos anos e tiveram ganhos muito significativos. Então, vale a pena, assim, que a gente torça para que a lei pegue.